Próximo assunto em destaque aqui no jornal, nós escolhemos discutir isso com você porque a gente pode dizer que é um embrólio de leis. Muitas vezes a gente não entende. É uma lei estadual, uma decisão do Supremo sobre um caso específico que incide sobre os demais casos. Não ficou claro isso. Por exemplo, o caso, né, a decisão do Supremo sobre o caso Aécio Neves e que de alguma maneira foi usada, e na versão da Procuradoria-Geral, de forma incorreta, no caso da Lerge, né, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mandou prender deputados do Rio de Janeiro. A Lerja foi lá, tomou uma decisão, votou pela liberação e levou diretamente, né, a decisão sem passar pela justiça e libertou os deputados. Acabou acontecendo que no dia seguinte, né, dias depois, e foi nesta terça-feira, eles voltaram a ser presos em razão de uma segunda decisão do tribunal, que disse que eles não poderiam ter feito isso, os deputados. Muito bem, o que é que está em questão? Está em questão um assunto que agora o ministro Fachin decidiu enviar para análise do plenário do Supremo, que é essa ação que pede anulação da decisão da Assembleia Legislativa do Rio, que soltou os deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi. Esse pedido foi apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o nosso especialista, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, Rubens Bessac. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Prazer estar mais uma vez com você aí na Rádio USP.
É o nosso especialista para esses assuntos. Vamos lá. Quer dizer que uma decisão... Eu tenho duas dúvidas, pelo menos, professor Bessac. Uma é que se aquela decisão do Supremo, e que agora ele vai ter que aclarar essa decisão, determinar em detalhes, se aquela decisão usada para o caso do senador Aécio poderia ter sido aplicada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, essa é a primeira dúvida, ou se o problema estava só no fato de que a justiça que tinha que libertá-los, né, a Assembleia foi lá e fez isso sem, inclusive, informar o tribunal da decisão da Assembleia.
Olha, são vários assuntos aí, e eles decorrem exatamente do sistema que nós temos, que tem uma complexidade, mas ela garante tem um lado muito mais positivo do que negativo, que é o nosso federalismo, até peculiar, porque ele é trino, envolve União, Estados, Distrito Federal e municípios, e isso dá uma vez, e muitas vezes, essa dissonância de decisões, né? Eu acho que, da maneira como foi posta a decisão pelo Supremo, sem um detalhamento maior, ela colocou no primeiro momento, falava em deputados e senadores, no segundo momento falava em parlamentares, ela gera uma confusão que é lamentável. Qual que é? Porque da maneira como ela está posta, eu acho muito difícil que um Estado da Federação não venha a seguir na linha do que foi posto ali. Porque por que que... E veja, claro que eu não concordo com isso, eu acho... muito ruim como foi posta essa decisão, mas foi a decisão que o Supremo deu lá atrás no caso do senador Aécio Neves, né? Acho muito difícil que um Estado, e no caso o Estado lá do Rio de Janeiro, que quando vê a decisão dada no Supremo Federal, fala, bom, se isto vale para o parlamentar federal, por que que não vai valer para o parlamentar estadual se os Estados são partícipes em igualdade de condições da União, aquilo que nós chamamos de Brasil. Então, eu acho que precisa o Supremo Tribunal Federal ir num detalhamento, que é o que está pedido agora pela procuradora Dodge, o ministro Fachin pôs para o plenário. Alô? Alô?
Oi, professor. Alô? A gente...
Não, deu um ruído aqui, desculpa. E daí sim vai ficar mais claro se a decisão aproveita todos os parlamentares brasileiros, portanto também os estaduais, ou não. Numa segunda linha, é o que você perguntou, se a Assembleia do Rio de Janeiro poderia, exponde próprio, já pedir essa libertação e dar pela libertação do deputado Pisciani. Aí eu acho que não, porque, na verdade, ela procurou fugir da instrumentalização legal e já dar pela soltura. Tanto é que, num momento segundo... ele já voltou a ser preso, já voltou a ser recolhido, né? Agora, o que não quer dizer que não haja a confusão posta como a maneira como aquela decisão foi prolatada no Supremo. Eu acho que agora existe a oportunidade de se detalhar se isto vale para todos os parlamentares, o que me parece que seria de uma lógica coerente com o nosso federalismo, apesar de eu repudiar a substancialidade disso, ou se ela vale somente para os parlamentares federais.
Entendi. E o que, que o Supremo decidiu lá no caso Aécio? Foi que, em caso de medidas cautelares...
No caso do senador Aécio Neves, por que, que eu disse que eu fui contra a substancialidade dessa decisão? Mas o fato é que ela foi dada. O Supremo foi em um verdadeiro empate que teve a solução aí pelo voto de Minerva da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Aliás, numa decisão, diga-se, um tanto prolixa e confusa, mas enfim, foi no sentido de que o parlamentar, para ser processado, precisa de uma autorização prévia da Casa Legislativa. Por que que eu digo que eu sou contra essa decisão e a forma como ela foi feita? Porque ela vai contra, na contramão frontal, da decisão que foi dada menos de um ano antes do caso do Cid e no caso Eduardo Cunha. Quer dizer, por que que nos casos, tanto do deputado Cunha como do senador Delcídio, o Supremo foi numa linha e agora deu uma decisão completamente contrária? Isso gera uma sensação, Roxane, de que a lei não vale da mesma maneira e a sua interpretação para qualquer agente envolvido. Dá uma sensação na população, que é aquela que espera que as decisões valham numa igualdade de condições para todos, de que o privilégio existe. Quer dizer, no caso Aécio Neves, o Supremo agiu de uma maneira, nos casos imediatamente precedentes, em outra. Eu acho que agora este verdadeiro conundro, eu dizia assim, vai ser resolvido com a decisão sábia, eu diria, do ministro Fachin, em fazer com que o plenário mais uma vez se debruce por essa questão e aclare, né? Isto é realmente... vale para todos os parlamentares ou vale só para os parlamentares federais? E também terá a chance de, eventualmente, rever a decisão dada no caso Aécio. Não sei, não tenho bola de cristal, porque me parece que a corte está muito dividida quanto a essas questões, mas a expectativa é grande. Gera uma sensação de incerteza muito grande, gera uma sensação realmente de... personalismo na tomada das decisões.
A procuradora chegou a falar em... que havia um descalabro institucional atualmente, porque fica uma confusão. Aí há uma determinação, a Assembleia acha que também está na sua posição de tomar as decisões, a outra, o tribunal foi lá e disse, não pode, prenda novamente, e fica a preocupação se a Assembleia pode, antes mesmo que o Supremo decida, por isso a rapidez, sempre quando chega no Supremo tem rapidez o assunto, mas que o Supremo decida antes da Assembleia tomar qualquer atitude,
não,
né, professor?
Não há dúvidas, causou espécie. Agora, o que eu acho, por isso que eu quero repetir, é que, apesar de ser contra, repudiar mesmo a decisão, como ela foi dada substancialmente pelo Supremo, acho muito difícil que um ente da federação não venha aplicar as mesmas normas que são aplicadas numa correlação de uma equidade que existe entre aqueles que participam da federação. Quer dizer, o parlamentar do Estado não deixa de ser um parlamentar, não deixa de ser aquele que também exerce a função pública, seja o Pisciani, seja qualquer outro. Então, apesar de repudiar a decisão do Supremo, eu acho que a dúvida que surgiu no Rio de Janeiro foi por conta do teor da decisão do Supremo. Quer dizer, não é que os parlamentares do Rio avançaram o sinal. Eles tiveram uma interpretação de que a norma seria, essa decisão, melhor dizendo, com todas as aspas possíveis, deveria ser repetida também na instância menor, que é o Estado. Agora, vamos esperar todos, porque isso, inclusive, envolve uma questão não só de juridicidade, de constitucionalidade, mas mesmo de percepção ética-moral, que o Supremo, na decisão que se promete para hoje ou nos próximos dias, se debruce com mais minudência, com mais detalhe, e veja as consequências que estão sendo postas por essa dubiedade de tratamento que ele próprio impôs. Quer dizer, o senador Aécio Neves é um senador, mas por que que ele foi tratado de uma maneira completamente diferente? Dá uma sensação, não está escrito, de que isso tem por conta das alianças governamentais, da base do presidente Temer, e não porque o caso foi diferente, por exemplo, dos casos Delcídio e do e do caso Eduardo Cunha.
Muito Vamos ruim, esperar. Aí seria muito ruim isso.
Muito ruim. Ao mesmo tempo, Roxana, eu não sei como é que está o tempo aí, mas se você me permite, o Supremo está examinando uma questão extremamente importante, que não é exatamente o que você perguntou, mas eu gostaria de falar, que é a questão da eventual alteração daquilo que nós chamamos...
Foro privilegiado.
Foro privilegiado. Isso é um linguajar comum, na verdade, é o foro especial por prerrogativa de função, que tem uma razão histórica de ter surgido e digamos, ele é necessário até nos dias de hoje, mas no caso brasileiro, assumiu uma proporção que parece muito mais um privilégio do que uma necessidade. Porque, historicamente, o foro diferenciado é para exatamente proteger o parlamentar e as outras autoridades ali que estão postas, membros do executivo, membros do judiciário, das suas decisões, para que elas não possam ser perseguidas nas suas opiniões, nas suas decisões. O fato é que isso foi sendo distorcido por uma série de razões em todo o constitucionalismo brasileiro, Constituição após Constituição, e se alargou de uma maneira tão grande que nós passamos a ter, digamos, me permite usar essa expressão, duas castas de cidadãos. Aqueles que têm uma possibilidade de ser julgados, e serem julgados, melhor dizendo, pelos tribunais superiores, e os outros, somos todos nós. Então, isso realmente evoluiu numa maneira que eu acho completamente em descompasso com a equidade que se espera na justiça, e o Supremo tem a possibilidade, eu diria mesmo, histórica de revisar. Vamos manter, espero que vá nesse sentido, o foro para as autoridades máximas da República, aquelas que nós não podemos imaginar que venham a ser perseguidas nas suas decisões. Os outros são cidadãos comuns que estão pontualmente no exercício de funções, e isso não implicaria necessariamente num privilégio, como vem sendo chamado sempre.
Ah, sim. O Roberto Martim, ou Martim, perdoe-me se eu não estou lendo o sobrenome correto do nosso ouvinte, pergunta o seguinte, professor, eu queria saber se as leis são feitas para criar privilégios ou para fazer justiça. Parece que no nosso caso se aplica a primeira opção.
O ouvinte Roberto está na linha do que eu acho que grande parte da população está, quer dizer, nós temos um sistema democrático em que uma das premissas, não é a única, é exatamente a isonomia de tratamento em todos os atos da administração, do judiciário, do tratamento legal aos cidadãos. As decisões, como vêm sendo dadas no nosso Brasil nos últimos anos, vão dando sempre uma sensação de uma distância muito grande dessa premissa, Roxane. E isso que nós temos que rapidamente pensar, refletir. O Supremo tem a chance momentânea agora de resolver isso no caso de uma reanálise dessas autorizações, ou naquilo que se promete para os próximos dias também de reanálise da questão do foro, né? Vamos ver como é que
vamos aguardar.
Eu fico animado com a perspectiva de que se restabeleça um princípio mais justo, mais democrático.
Professor Rubens Bessac, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP Ribeirão Preto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Roxane.